Dispõe de 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, saudamos os subscritores da petição pela preservação do ambiente, património, saúde e qualidade de vida em Covas de Barroso. O PCP defende a suspensão imediata do processo para a exploração de lítio em Covas de Barroso, não porque não seja necessário valorizar os recursos minerais que Portugal possui, mas porque se impõe uma reavaliação de tudo o que está em causa, da salvaguarda da soberania do país sobre essas riquezas, à proteção do ambiente e da qualidade de vida. O Governo deve assegurar a condução pública dos processos de prospeção, estudo e avaliação dos recursos geológicos e mineiros, garantindo ao país o direito de decidir, em cada caso, a sua utilização, sempre com base em critérios económicos e estrito respeito pelos valores ambientais e de salvaguarda da qualidade de vida e do bem-estar das populações. O Governo tem toda a legitimidade para o fazer, como garante que também tem de ser da propriedade pública dos recursos naturais e da sua preservação, como determina a Constituição da República, assumindo também o dever constitucional de assegurar o interesse público, a preservação desses recursos e da compatibilização do aproveitamento nacional com a proteção do ambiente e a qualidade de vida. Não é essa a garantia que as populações têm quanto a projetos como a mineração de lítio em Covas de Barroso, onde estão identificados, cito, impactos negativos significativos, designadamente ao nível dos recursos hídricos, sistemas ecológicos e ao nível socioeconómico, alguns dos quais, até, continuo a citar, irreversíveis e não minimizáveis, como assinalava o parecer de junho de 2022 da Agência Portuguesa do Ambiente, curiosamente contrariado pela própria menos de um ano depois. Em 2022, a APA identificou sem hesitações impactos sobre valores naturais ameaçados, com o receio da destruição de habitats de azevinho, sobreiro, mexilhão do rio, etc. O facto de a área explorar se encontrar no interior da área de Barroso, património agrícola mundial classificado pela Unesco, e também de efeitos sobre o património, a água e ainda emissões de ruído e de partículas. O processo da mina de Barroso comprova que, enquanto não for garantida a capacidade do Estado, é elevado o risco de ocorrência de situações nas quais a proteção do ambiente, o interesse nacional, os direitos das populações são sacrificados aos interesses das multinacionais e a comandos externos. Além da propriedade pública dos recursos naturais, é absolutamente indispensável a intervenção pública no ciclo da prospeção, exploração, comercialização e até transformação, colocando tais recursos e a capacidade produtiva nacionais a salvo da apropriação de matérias-primas e da exportação de lucros pelas multinacionais. Assim como é condição para que os processos de decisão e de fiscalização estejam a salvo das pressões dos grandes interesses e envolvam a genuína participação das autarquias locais e das populações. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, que tem 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo também por saudar-te não só a petição que nos foi entregue, mas também por saudar a resiliência, a resistência e todo o ativismo desta população que no Barroso tem dado provas da sua valentia e não tem deixado cair este assunto em esquecimento. Estamos a falar em Covas de Barroso, uma população de menos de 200 pessoas que tem sido incansável na defesa do seu património e isto à custa de sua vida pessoal e não poucas vezes também da sua vida profissional. Estamos a falar de uma região importantíssima no nosso país, que está ou dentro ou nas fronteiras daquele que é o nosso único parque nacional. E estamos também a falar da região do Barroso, que foi reconhecida em 2018 como Património Agrícola Mundial pela FAO, devido ao seu sistema agrícola sustentável, que reflete uma convivência harmoniosa entre as populações locais e o meio natural. Para termos noção do que isto representa, em toda a Europa há apenas 10 destas regiões. 10. E uma delas é a do Barroso. Sabemos, portanto, que esta relação harmoniosa deve ser protegida e que não deve ser atacada. Isto leva-nos a expressar as nossas preocupações com os impactos ambientais e também com as espécies protegidas ou com algum estatuto de proteção que aí se encontram. Se não vejamos, durante a realização do trabalho de campo para o processo de avaliação de impacto ambiental na mina do Barroso, foram registadas 211 espécies de flora, das quais 5 apresentam elevado valor para a conservação. Das 142 espécies de invertebrados observadas, 10 têm também estatuto. E de entre as 218 de vertebrados inventariadas, 31 apresentam estatuto de ameaça. A isto juntam-se ainda as preocupações com os recursos de água, a sua utilização e a sua necessidade. A proposta do livro, portanto, pretende defender não apenas a proteção do meio ambiental, mas também a preservação das tradições e modos de vida que respeitam e se adaptam à natureza e o direito a um ambiente biodiverso, resiliente, mas sempre, sempre com base em princípios de justiça social. Percebemos e partilhamos os argumentos que nos dizem de algum lado terão de vir os recursos, isso é certo. E o livro não alinha nem alinhará nunca numa visão neocolonialista em que esta extração deve vir de outras partes do planeta onde há menos regras sociais ou ambientais. Mas isto não é uma carta branca para fazer o que quer que seja feito. E a grande pergunta é uma. Vale a pena para uma aposta de curto prazo para insistir num modelo extrativista, numa tecnologia e num mineral que já está a dar as últimas como o lítio, destruir um património verdadeiramente único no nosso país? Na opinião do LIVRE, não vale a pena. E esta crise climática que atravessamos não pode ser combatida adensando outras crises, nomeadamente a da biodiversidade, nem sequer destruindo modos de vida únicos, porque se assim fizermos, no final, não custará nada porque vale a pena transitar. Mas o LIVRE tem outras propostas e é que em vez de esgotar e colocar em risco estes recursos naturais únicos, Portugal deve estar na linha da frente a preparar a transição ecológica e energética. Demos já entrada aqui na Assembleia da República a um projeto de resolução para que Portugal esteja na dianteira na investigação de criação de baterias com minerais não raros, nomeadamente o sódio. Isto já está a acontecer na China e aquilo que nós queremos evitar é que, uma vez mais, como já acontece com os painéis fotovoltaicos, a Europa vá atrás dos outros. Queremos que Portugal se junte a este esforço e que aposte pela transição energética, sim, mas com recursos que são sustentáveis e que não vão destruir para sempre o nosso meio natural. Queremos também apostar na reciclagem de baterias e que Portugal esteja na linha da frente nesta fileira e também, dizia eu, que não deixe que esta transição fique na mão de outros países. O nosso compromisso é muito simples, é um compromisso com o povo de Barroso e com o país e é um compromisso de aliança entre justiça ambiental e justiça...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito. Partido Socialista, se faz favor, dispõe de 6 minutos. Vamos então ouvir o Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aos peticionários, possivelmente a ver-nos na televisão, desde logo a Nelson Esteve Gomes e todos os peticionários da Cova do Barroso, eu queria deixar desde logo uma declaração, que é precisamente uma declaração de interesse sobre este tema de mineração e os seus impactos. Devo dizer que, vivendo quase toda a minha vida por cima de uma mina, tenho muito orgulho desse histórico pessoal, mas sobretudo do povo trabalhador da Austrália, que há séculos convive, tirando, sustentando e gerando riqueza para o país a partir da exploração de recursos geológicos. Os concelhos mineiros da Austrália, Castro Verde, Almodóvar e outros da área de influência mineira a sul de Portugal são hoje dos mais prósperos e com melhor qualidade de vida do país. Em jeito de exemplo, refiro o caso de Castro Verde, que é hoje o concelho com maior rendimento per capita, o mais alto de Portugal, à frente de concelhos como Oeiras, em Lisboa. E também queria dizer que, em seguidamente, um olhar mais macro sobre o tema, reporte-me nomeadamente à diretiva Draghi, que afirma que a União Europeia deve fomentar o potencial dos seus recursos domésticos através da mineração, da reciclagem, da inovação em materiais alternativos. Portugal não pode viver isoladamente da Europa, do mundo e dos grandes desafios energéticos e ambientais que se colocam à humanidade. Existem metas a alcançar que comprometem Portugal num esforço coletivo da União Europeia contra como a transição energética ou a neutralidade carbónica em 2050. É um compromisso que iremos cumprir. Portugal tem o dever de conhecer o seu potencial de recursos, investindo fortemente na prospeção de lítio e de outras matérias-primas críticas. Portugal deve também, obviamente, poder decidir explorar esses depósitos depois de conhecidos, colocando-as ao serviço do desenvolvimento económico das comunidades locais e do país, sempre que os pressupostos ambientais e sociais estejam garantidos no cumprimento da lei que regula estes processos. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários, as minas têm natureza finita. Os processos mineiros alteraram totalmente nos últimos anos. Uma mina hoje é tecnologia, modernidade, sustentabilidade económica e ambiental, qualificação humana. Mulheres e homens trabalham lado a lado na mesma função no fundo da mina. E isso é, de alguma forma, um projeto que hoje tem total modernidade. E estes processos devem estar comprometidos com uma gestão sustentável, com a mitigação de impactos que desdobram ao longo de toda uma cadeia produtiva. E há algo que tem que ser dito e reiterado nesta casa e assumido por todas as bancadas. A comunicação sobre a exploração mineira não pode continuar a fazer-se de forma completamente distorcida. Devem ser avaliados os processos que concernem à prospeção do lítio e às opções pela sua exploração, mas essa avaliação deve ser no campo da ciência e da técnica e não do campo da ideologia e do preconceito. Não podemos aceitar que as populações locais, se calhar também por má comunicação dos responsáveis governamentais, continuem a ser manipuladas por posições extremadas que são radicalmente contra a prospeção e exploração do lítio em Portugal, sem olharem às evidências científicas e técnicas. As contrapartidas dadas pelas indústrias extrativas às comunidades onde se inserem são uma questão que tem que ser aprofundada e acautelada nos contratos de concessão. As políticas de responsabilidade social, os encargos de exploração, e é aqui que efetivamente temos que acautelar os interesses locais de cada população. A riqueza gerada é indispensável ser reinvestida no local onde é explorada através da contribuição económica, social, ambiental. A mineração rentável é também sustentável, deve ser o objetivo central da relação das minas com as comunidades. E neste sentido, é necessário desenvolver um capital humano, social e criar infraestruturas que permitam que as comunidades continuem a desenvolver-se depois deste processo e que o Estado, sim, o Estado, deve ser de alguma forma o garante da monitorização, da fiscalização e dos encargos de exploração do património e também ambiental e social constante dos planos de lavra ou dos planos de fecho. Sim, é possível incrementar na Europa e em Portugal uma indústria extrativa e deixamos de hipocrisias. Não podemos fechar os olhos à forma desregulada e irresponsável como a indústria mineira opera em países como a Ásia ou continentes como a Ásia, a África, a América do Sul, onde as preocupações ambientais, sociais e laborais são completamente esmagadas pelos interesses económicos. Vivemos num quintal, mas não um quintal que se chama Portugal só, nem Europa. Vivemos um quintal que se chama Planeta Terra e as minas de lítio não deixam de existir simplesmente porque estão longe ou porque escolhemos não as ver. Senhoras e senhores deputados, quero-vos dizer, como australense, como baixo alentejano, sul de Portugal, que queria-vos convidar, o governo, os autarcas, os peticionários, para que de alguma forma visitem as minas do Alentejo